segundo livro de Samuel, capítulo de número 22. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela ou fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência, tu me salvas. Amém. Pai querido, estou aqui agora na dependência total do teu Espírito Santo para trazer esta mensagem ao coração deste homem e desta mulher que aqui está presente. Libera a tua graça e a tua unção, e que esta palavra contribua para o fortalecimento espiritual de cada servo do Senhor. Que esta mensagem contribua para um renovo e para um fortalecimento da fé. Que a unção venha, que a graça manifesta, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Então hoje eu quero falar uma mensagem do coração de Deus para o coração de vocês. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: a segurança do cristão. A segurança do crente. Vivendo um tempo tão difícil como o que nós estamos vivendo, tempos de turbulência, tempos de sérios problemas econômicos no nosso país, tempos, como diz o apóstolo São Paulo na sua carta a Timóteo, tempos difíceis, o tempo em que os homens seriam amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, ingratos, irreverentes, profanos. Esse é o tempo profetizado pelo apóstolo que a igreja iria viver antes do arrebatamento. E nós, de fato, estamos vivendo esse tempo. Tempos difíceis. Mas, em meio a este tempo difícil, o crente pode estar seguro de uma coisa: Deus cuida dele. Deus zela da nossa vida. Deus cuida de nós. Nós estamos hoje numa época de eleição. Todos queriam ganhar, nem todos ganharam. Uns ganharam, outros perderam. Era um tempo de disputas para ocupar um cargo. Todo mundo reuniu para eleger os seus candidatos. Portanto, um tempo de concorrência. Cada um visando uma área da sociedade para ele ajudar, para ele atuar. Querendo governar, querendo legislar. Alguns prefeitos se elegeram, outros ainda estão disputando a Câmara, a Prefeitura, ou melhor dizendo, para poder governar a cidade. Mas o crente está acima de tudo isto. Ele já está eleito por Cristo. e o governo está nas mãos de Deus. Nós nos preocupamos muito com quem irá governar, mas pode estar certo do que eu vou dizer a vocês: ninguém entrará contra a vontade de Deus, porque o domínio está nas mãos de Deus. A Bíblia diz em Daniel capítulo 5, versículo de número 20 e alguma coisa, não me lembro exatamente o versículo, que Deus é quem domina o reino dos homens, e ele constitui sobre o reino dos homens quem ele quer. Ou seja, Deus é quem governa, Deus é quem cuida. Nós preocupamos com a situação econômica, nós preocupamos com quem irá governar, e devemos preocupar sim. Nós devemos avaliar quem nós vamos colocar lá, ou em quem nós iremos votar, mas Deus é quem cuida de tudo. Ninguém irá governar esta cidade sem que Deus permita. Os vereadores que se elegeram, se elegeram porque Deus quis, e eles serão canal de bênção para abençoar a obra de Deus, o reino de Deus e a população dessa cidade. Quem crê assim, fala amém. Então fale comigo: o domínio está nas mãos de Deus. Só governa quem Deus quer. Só entra lá quem Deus escolhe. Palma para ele. Então estejam seguros de uma coisa: não importa por onde vereda os destinos da nossa cidade ou do nosso país, Deus vai cuidar. Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar da sua igreja. Deus não deixará faltar o pão em sua mesa. Aleluia! O texto que nós lemos nos faz entender que a época em que foi escrito esse texto foi uma época em que Davi, o rei de Israel, enfrentava os maiores problemas da sua vida. Ele estava sendo perseguido. Foi momentos em que muitos adversários perseguiam ele, se levantavam contra ele. Mas Davi estava firmado em Deus. Ele estava seguro de que Deus era o seu escudo, a sua fortaleza, o seu refúgio. Ele estava seguro de que Deus iria cuidar dele, por mais que ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Vocês percebem no verso 1 que aqui é um cântico. Davi está louvando em meio às perseguições. Davi está louvando em meio a grandes turbulências. Davi está louvando enquanto ele tem talvez milhares de adversários contra ele, mas ele encontra forças para louvar, para adorar. Por quê? Porque Davi estava firmado em Deus. E as palavras que ele usa aqui, que a Bíblia registrou aqui em Samuel, são termos que mostram o quanto Deus cuida dos seus filhos. São termos que mostram o cuidado de Deus para com aqueles que o temem. Vamos ver os termos descritos nesse texto e em outros textos também. Embora eu não vou ler outros textos agora, mas os termos que falam da segurança do crente descritos aí são: rochedo, escudo, força, salvação, autorretiro e refúgio. Olha que palavras impressionantes. Vamos repeti-las? Rochedo, escudo, força, salvação, auto-retiro e refúgio. São termos que mostram o cuidado de Deus para conosco. Deus é tudo isto na minha vida. Repito do lado de cá. Deus é tudo isto na minha vida. Ele é o meu escudo. Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha salvação. Ele é o meu alto retiro. Ele é a minha força. Por isso não temerei mal algum. Não temerei o que poderá me fazer o homem. Estão me entendendo? Diga aleluia. Então vamos entender algumas coisas aqui interessantes sobre esses termos. Deus é o rochedo do crente. O que é um rochedo? O que podemos entender como um rochedo? Cristo como rochedo. O rochedo é um lugar de proteção e de fortaleza contra o perigo. Rochedo, é claro, vem de rocha. Jesus é a rocha inabalável. E aqueles que alicerçam sua fé em Cristo não serão abalados no dia da adversidade. Aqueles que estão firmados na rocha, que é Cristo, não serão abalados quando vir a tempestade. Ele nunca abrirá mão da sua fé. Ele jamais cairá. Ele jamais será abalado, porque ele está firmado em Cristo, a rocha eterna. Cadê o aleluia? Cadê o glória a Deus? Deus como nosso rochedo significa que em Deus não seremos abalados. Deus como nosso rochedo significa que firmados em Cristo não há problema, não há luta, não há adversidade, não há inimigos, não há perseguição que nos faça cair. Glória a Jesus. Vamos ver o Salmo 125. Acho que a maioria conhece, mas eu quero que seja lido agora. Salmo 125, verso 1. Que diz, hein? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Sua fé tem que estar posta em Deus. Você tem que estar firmada em Deus. Ele é a fonte de todo lucro. Ele é a fonte de todo bem. Ele é o princípio da sua vitória. Ele é a sua própria vida. É nele, por ele e com ele que nós iremos vencer. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Quando Cristo se torna o nosso rochedo, ou seja, quando nós nos firmamos nele, nossa fé jamais poderá ser resvalada, abalada. Veja comigo agora, vamos ler Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículos de número 38 e 39. Vamos lá. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
Que versículo? 31? Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daquele que crê para conservação da alma.
Amém. Então veja bem, vamos entender aqui. Quando Deus é de fato o nosso rochedo, quando nós realmente estamos firmados em Deus, não desistimos, não voltamos atrás e nem cortamos caminho. O homem que tem Deus como sua fortaleza, o homem que tem Deus como seu rochedo, que está firmado em Deus, ele não resvala de sua fé. Ele encara a luta, ele encara o problema, porque ele sabe que ele vai vencer. Ele não desiste jamais, e ele também não é abalado quando as tempestades começam a surgir. Quando as lutas começam a surgir, a tempestade começa a soprar, porque ele sabe que ele com Cristo vencerá. E se ele recuar, Deus não tem prazer nele. O verso 39, por favor, veja o 39. Diz aí, ó: nós não somos daqueles que recuam. Está falando comigo, pastores? Nós não somos daqueles que recuam. Está falando comigo. Nós não podemos recuar, nós não podemos desistir, nós não podemos pensar que agora tudo está perdido. Uma vez que nós cremos em Jesus, ainda que até sofremos algumas perdas, nós não desistimos. Porque se nós perdermos tudo na vida, mas não perdemos a fé, não perdemos nada. Não podemos recuar, não podemos desistir. Diga aleluia. Então, Deus, como nosso rochedo, está neste sentido. Eu olhando por este aspecto. Agora vamos ver também outro detalhe. Deus como nosso escudo. O texto diz que Deus é o nosso escudo. Davi fez de Deus o seu rochedo. Davi fez de Deus o seu escudo. Nos momentos mais difíceis da sua vida. O que é um escudo? Era uma arma que os soldados antigamente usavam em um dos braços. Em um dos braços eles colocavam o escudo, e o escudo protegia todo o lado dele e a frente contra as espadas lançadas, e também contra as espadas quando eles lutavam corpo a corpo. Em um dos braços segurava-se o escudo, em um outro segurava a espada, e eles partiam para a batalha. A Bíblia ensina no livro de Efésios, no capítulo de número 6, que a fé do cristão é o seu escudo. Ou seja, é pela fé que nós somos protegidos, é pela fé que nós vencemos, é pela fé que nós conquistamos, é pela fé que nós vencemos este mundo. Por isso eu disse há poucos momentos, é claro que olhando pela ótica humana, importa muito bem quem governará a cidade, importa muito bem quem governará o nosso país, mas nós temos que entender uma coisa, que quem está no domínio é Deus, quem está no controle é Deus, e pela fé em Deus, não importa o quanto o governo seja ruim, Deus vai nos governar, Deus vai cuidar de nós, e nós vamos vencer. 1 João, quero que leia muita Bíblia hoje, 1 de João, capítulo 5, vamos lá, rapidinho, me parece que é o verso 4, não confunda com o Evangelho, 1ª carta de João, quem está vivo diga amém. Capítulo 5, versículo 4. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quantos nascidos de Deus temos aqui hoje? E esta é a vitória que vence o mundo. Nossos vereadores eleitos. Esta é a vitória que vence o mundo. Nosso presidente eleito. E esta é a vitória que vence o mundo. Nosso prefeito eleito. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Sua fé tem que estar posta em Deus. Unicamente em Deus. Porque Ele quem cuida de nós. Pela fé nós vencemos o mundo. Abrace esse escudo hoje, chamado fé. Não pare de crer. Não deixe de acreditar. Fé. Fé. É o escudo do cristão. É pela fé que você vence o mundo. É pela fé que você conquista as coisas espirituais. Veja o verso 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é? Ninguém mais pode vencer este mundo se ele não crê que Jesus é o Filho de Deus. Palma para o meu Deus. Aleluia! A fé é o escudo contra os males deste mundo. Deixa eu explicar algo para vocês. É histórico o que eu vou dizer. Houve uma época no nosso país de muita malandragem, de muita injustiça, de muita corrupção na Câmara, no Senado, na Câmara Federal, nas câmaras legislativas, no Poder Judiciário. E nós, vocês sabem que nós sempre oramos pelo Brasil, sempre oramos pelas autoridades. Nosso apóstolo, toda segunda-feira, reúne os pastores para orar pelo Brasil e pelo mundo, e pelas autoridades constituídas. Eu não sei se vocês lembram, certamente lembram sim, quando até os juízes começaram a ser punidos. Isso é inédito na história do Brasil. Aquele que julga causas agora está sendo condenado e está atrás das grades. Vocês pensam que isso ocorreu por acaso? Não. É a fé do povo de Deus. É a oração do povo de Deus. É a crença do povo de Deus em um Deus que governa. O voto é uma arma, sim, mas a fé é muito mais. Palma para Jesus por isto. Leba chamaramalakou. Tupa kichuinde candaraba siricas. Quem diria que pessoas que estiveram por muitos e muitos anos na política, como aquele famoso da Bahia, como chama? Antônio Carlos Magalhães, receber uma cassação, ser punido. Não, acho que está gravando, então vou dispensar alguns nomes. Mas vocês lembram? Quantos homens que pareciam ser os principais governantes do nosso país, os legisladores do nosso país, homens famosos e respeitados, de repente cai do galho. Por quê? Porque há um povo chamado povo de Deus, remidos do Senhor, que sabem que quem governa é Deus, quem domina é Deus, e tem um escudo chamado fé. E quando entramos em oração, Deus começou a fazer um limpa. E para a glória de Deus, hoje nós temos dezenas e dezenas de deputados federais evangélicos, dezenas e dezenas de senadores, centenas de vereadores em todo o Brasil evangélicos. Por quê? Porque nós temos usado esse escudo chamado fé. Fé em Deus, fé em nós, fé na Bíblia, fé no Brasil. Mais palma para Jesus. Oh, glória! Cutuca teu irmão. Diga para ele, não abra mão da tua fé. Não esteja desanimado quanto o andamento do nosso país. Fala para ele, não esteja desanimado quanto o andamento do nosso país. Deus está no controle. Usa a sua fé. Fala para ele, usa a sua fé. Deus vai cuidar de você como sempre cuidou. Oh, maravilha! Santo, santo é o Senhor. Fale isto, santo, santo, santo é o Senhor. Vai falando, vai falando. Deixa a glória descer, deixa a glória descer. Você tem uma arma infalível que se chama fé. Com ela você vence o mundo. Com ela você vence as hostes espirituais do mal. Com ela você vence a carne. Com ela você conquista o mundo espiritual. Enquanto Israel passava fome, por causa da seca que veio. Uma época em que chegaram a comer crianças, cozeram crianças para comerem. Época de escassez. Deus cuidou do seu povo. Deus fez uma virada. Deus fez algo inédito. O que que Deus fez? Geralmente, os homens é que caçam os pássaros. Mas Deus mudou a situação. Deus fez os pássaros caçarem os homens. Entenderam, irmãos? Deus cuidou. Deus sustentou. Deus cuidou do seu povo nos momentos mais difíceis. Então nunca abra mão da fé de vocês. Nunca, nunca abra mão da fé de vocês. Continue crendo. Deus ainda está no controle de tudo. Falem comigo. Deus é o meu escudo. Outra vez. Deus é o meu escudo. Aleluia. Pode aplaudi-lo? Agora vamos entender o outro termo que é apresentado aqui nesse capítulo. Deus é a força do cristão. Deus é o quê? Deus é a força do cristão. Quando você enfrenta uma adversidade, quando você enfrenta uma tribulação, uma perseguição, temos a tendência de nos enfraquecer. Neste momento, Deus se torna a nossa força. Ele aumenta o nosso vigor. E é com Deus e por Deus que nós iremos vencer. Vocês creem? Diga amém. Deus é o vigor. Deus é a saúde. Deus é a força da vida do cristão. Quero compartilhar o Salmo 27, verso 1, por favor. Salmo 27, verso 1. Olha aí que coisa impressionante. Olha o que Deus é para nós. Olha o que Deus significa para nós. Olha Deus como nossa força. Olha aí, tudo isto Deus é em minha vida. Salmo 27, 1. Um pastor aqui, para ler aqui para mim. Você mesmo.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei?
Olha aí, olha só essas palavras. Deus, vai me ajudando aí. Deus é a minha força. Quando eu estou fraco, Deus é a minha força. Quando eu estou abatido, Ele me fortalece. Qual a promessa que nós temos de Deus? No livro de Isaías 39. Lá diz assim, ó. Eu dou força ao cansado. Multiplico as forças daquele que não tem nenhum vigor. Quem é que faz isso? Deus faz isso. E ele diz ainda: os jovens correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então Deus é a força do cristão. Qual a outra palavra que temos aí? Deus é a minha luz. É Ele que ilumina os nossos caminhos. É Ele que ilumina os projetos de vida que nós escolhemos. Ele é a nossa luz. E uma vez que Deus é a nossa luz, isto significa que nós não andaremos tateando em trevas. Só quem entendeu, diga amém. A outra palavra que temos aí? Deus é a minha salvação. Salvação está no sentido de livramento, de proteção e também salvação da alma. Ninguém pode ser salvo fora de Deus. Deus é o único meio de salvação que existe. Outra palavra? E o Senhor, ele repete novamente, o salmista, é a força da minha vida. Então repetem comigo assim, ó. Deus é a força na fraqueza. Para o diabo ouvir. Deus é a força na fraqueza. O diabo é surdo. Então, se você se sente fraco hoje, Deus fortalece as suas forças. Se você se sente protegido, perseguido, aliás. Se você se sente perseguido, Deus vai proteger você contra os seus inimigos. É o que lemos. Davi está sendo perseguido por Saul, rei de Israel. Davi tem muitos adversários, mas ele diz: Deus é a minha força, Deus é o meu escudo, Deus é o meu baluarte, Deus é a minha fortaleza. O cristão precisa reconhecer a sua própria fragilidade e depender de Deus. Ninguém vencerá se estiver separado de Deus. Fale isso para o seu irmão. Fale aí, pastor. Não tem vitória sem o Deus que nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu uma batalha. Se você tem Deus com você, você vai vencer. Segure. Está da minha frente, Dr. Carlos Sampaio. Daqui a pouco eu vou apresentá-lo. Mas eu quero falar uma palavra profética para ele. Com Deus, na sua frente, não tem adversário que resista. Com Deus na sua frente, o Senhor vai vencer. E nós estamos aqui para te ajudar. Mas Deus é a sua força. Deus é a sua vitória. Jesus diz assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Pode aplaudi-lo? Aleluia! Aprendam a depender de Deus. Reconhece que sem Ele você não é nada. Vou falar uma frasezinha bem comum. E vocês vão repeti-la comigo. Fala assim comigo, ó. Deus sem mim é Deus. Mas eu sem Deus sou nada. Aleluia. Glória! Não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Então ele continua sendo Deus, ainda que eu não reconheça isto. Amém, gente? Mas vamos ganhar tempo. Vamos voltar para cá. A outra palavra, outro termo que apresenta em 2 Samuel 22. Deus é a salvação do cristão. O cristão, ele é salvo em três processos de tempo: passado, presente e futuro. No passado, o cristão foi salvo da pena do pecado. Deus nunca avalia uma pessoa que vem a ele pelo seu passado. Entenderam? O homem pode vir a Deus cheio de pecado, nas trevas. Quando ela vem a Deus, Deus o recebe. Deus limpa, Deus lava, Deus purifica através do sangue de Cristo. E Deus não permite que esta pessoa sofra qualquer pena por causa dos seus pecados anteriores. Quando ela vem a Deus, Deus cancela a pena. Deus não o pune. Do jeito que a pessoa vem, Deus recebe. Só que Deus recusa deixar a pessoa assim. Deus limpa, Deus lava, Deus restaura, Deus purifica. Então, no passado, fomos salvos da pena do pecado. No presente, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E no futuro, seremos salvos do corpo do pecado. Quantos vitoriosos temos aqui hoje? Aleluia. Levanta a mão direita para Deus. Deus põe o caído de pé. Deus fortalece os fracos. Deus renova as suas forças. Deus está dizendo a vocês: eu sou tua salvação. Eu sou o teu escudo, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu baluarte. Aleluia. Deus está no domínio, Deus está no comando de tudo. Meu Deus e meu Pai, eu falei a tua palavra nesta manhã, e eu levei o teu povo a entender que o Senhor está acima de tudo e de todos, e que só tu és Senhor. E nós reconhecemos, meu Pai, reconhecemos a tua soberania, nós reconhecemos que o domínio está em tuas mãos, nós reconhecemos que só tu és Senhor, nós entendemos e reconhecemos que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Nós entendemos que o Senhor está acima de todos os deuses. O Senhor é o Pai dos Espíritos. O Senhor é tudo para nós. Seja conosco. Nos capacita para vencer cada luta, cada prova, cada tribulação da nossa vida. Pai, sustenta o teu povo. Sustenta na fé. Sustenta na fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.